Olá, bom dia a você que acompanha nesta segunda-feira, abrindo a semana, o programa Faixa Livre. Agradeço demais a participação, a presença aqui de vocês que nos acompanham nesta segunda, 10 de outubro do ano de 2022, essa transmissão no nosso canal no YouTube. Obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, ou então, para quem nos escuta a partir do podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção do jornalista Daniel Israel, substituindo a também jornalista Celeste Sintra, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Iniciamos essa semana, onde teremos um feriado, na quarta-feira, trazendo análise sobre as articulações de Lula e Jair Bolsonaro para o segundo turno das eleições presidenciais. E vamos conversar também sobre o cenário da fome aqui no Brasil. Quem dialoga conosco sobre este importante tema é um especialista em agroecologia e ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e comentarista histórico também aqui do nosso Faixa Livre, Jean-Marc Vanderveide. Daqui a pouquinho ele estará aqui conosco para falar um pouco sobre esse drama social, bem como para trazer as suas impressões a respeito do processo eleitoral, o que é que pode e deve ser feito para que o ex-capitão seja derrotado nas urnas em 30 de outubro, enfim. Uma entrevista muito relevante para abrir o programa daqui a pouquinho. Vamos avaliar também a situação das universidades e institutos federais após aquele novo bloqueio de recursos anunciado pelo governo federal na casa dos 328 milhões de reais, que acabou voltando atrás na medida no fim de semana por conta da repercussão negativa. Mas será que o dinheiro ficará mesmo disponível para a educação? A presidente do ANDI, Sindicato Nacional, Rivânia Moura, vai nos explicar direitinho tudo isso. O quadro internacional também será tema aqui no programa de hoje. As tensões entre Rússia e Ucrânia voltam a se acirrar. Houve bombardeio no sábado de uma ponte que liga o país comandado por Vladimir Putin e a Crimeia, que teve retaliação na manhã de hoje. Os russos teriam atacado a infraestrutura energética da Ucrânia, incluindo a capital Kiev. Situação difícil lá no leste europeu. Vamos trazer também essa disputa entre Estados Unidos e China na produção de microchips. A revolta das mulheres iranianas após a morte daquela jovem que não usava corretamente o hijab, aquele véu que cobre o rosto das mulheres lá no país pela polícia do Irã, enfim. O professor de geopolítica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Fernando Branco, estará aqui conosco falando sobre tudo isso. E para fechar, uma entrevista com Lara Lima. Lara Lima, que é idealizadora do projeto Gel Sem Fome, e realizará uma ação especial neste Dia das Crianças, quarta-feira, em uma comunidade aqui no Rio de Janeiro. Ela vai nos explicar em detalhes como é que se dará essa ação e como é que as pessoas podem ajudar esse projeto idealizado por alunos de geografia do campus da UERJ, lá de Duque de Caxias. Bom, mais um programa repleto aí de assuntos importantes e começaremos já já as entrevistas, logo após a leitura de alguns recadinhos aqui para vocês. O Faixa Livre, como vocês sabem, é um projeto de construção coletiva no ar há quase 28 anos e, por isso, é mais que fundamental o apoio de vocês, interespectadores, tanto compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e, principalmente, ajudando a financiar este projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix, que está aí no topo da tela, e é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Neste momento de transição, onde perdemos algumas das entidades que contribuíam financeiramente com o programa, é mais que fundamental o seu apoio. Eu também preciso agradecer aqui ao jornalista Antônio Figueiredo, da Web Rádio Censura Livre, que nos cedeu mais uma vez a estrutura para fazermos a transmissão de hoje. Obrigado, Antônio, pelo respeito e pelo carinho de sempre aqui conosco no Faixa Livre. E eu já saúdo aqui o nosso primeiro entrevistado, que já nos espera aqui do outro lado da tela. Eu me refiro ao especialista em agroecologia e ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, Jean-Marc Vanderveide. Jean-Marc, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia para todo mundo.
Muito obrigado, Jean-Marc, pela tua disponibilidade em participar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Te agradeço muito. Jean-Marc, pouco mais de uma semana aí depois daquele choque que boa parte dos brasileiros receberam com a votação muito expressiva de Jair Bolsonaro no primeiro turno das eleições presidenciais, depois de muita análise, discussão, reflexão sobre os motivos que levaram a mais de 51 milhões de pessoas a votarem neste cidadão que se tornou símbolo de morte nos seus quase 4 anos de mandato, as atenções se voltam para 30 de outubro, quando serão definidos definitivamente é bom, né? Quando serão definidos os rumos do Brasil a partir de 2023. E o cenário é de muita apreensão, Jean-Marc, já que as pesquisas vêm mostrando uma redução na diferença entre o Lula e o ex-capitão, ainda que com vantagem para o petista. Eu queria te deixar à vontade, Jean-Marc, para falar aqui a respeito das suas impressões sobre o primeiro turno das eleições ainda, mas pedir principalmente para você fazer uma análise sobre o que teremos nesses próximos 20 dias. Você vê riscos de reeleição desse sujeito que destrói tudo aquilo que entendemos como sentido básico de cidadania, Jean-Marc?
Olha, eu acho que o risco existe sim. Na verdade, o surpreendente desse processo todo, acho que pegou todo mundo, mesmo os mais, digamos, realistas ou até os mais pessimistas, ficaram chocados com como é possível que um governo tão ruim, tão desqualificado, tão agressivo em relação a tudo. Quer dizer, você pega qualquer item, pô, entende, da agenda, pô, entende, você tem só coisa negativa, só coisa negativa, só coisa negativa. Como é que esse personagem que incorpora todas essas coisas, 700 mil mortos, pô, entende, 33 milhões de famintos, mais 90 milhões de malnutridos, enfim, desemprego, subemprego, e vai embora. Economia de farrapos. E, de repente, ele continua sendo, para setores importantes da sociedade, um mito. E, para outros, quer dizer, ele é encarado como um mal menor, o que é uma coisa extraordinária. Como é que você pode... De que maneira você pode comparar o Lula... E o Bolsonaro, e pensar que tem um mal menor. Não, pelo amor de Deus, são duas coisas radicalmente diferentes. Tem 500 mil críticas ao Lula, a bem da verdade, que fique claro aqui o seguinte: eu só votei no Lula no primeiro turno, na primeira eleição e nessa. E nas outras coisas eu votei. Votei no Ciro, votei em outras, votei no PSOL desde que ele foi criado. Mas, enfim, ele sempre foi a segunda opção melhor, certamente, em todas as eleições que ele enfrentou, pelo menos para mim. Agora, apesar disso tudo, eu não tenho a menor sombra de dúvida, ele é infinitamente melhor do que o Bolsonaro, não tem uma discussão, isso aqui pode ser assim, pode ser... Não, não, em qualquer item, qualquer coisa. E a começar pela humanidade, quer dizer, você está falando de um ser humano, sensível, com preocupações sociais, e o outro é um psicopata, ou um sociopata. Esse é o quadro em que nós estamos. Então, essa surpresa toda, ele tem um indicativo do seguinte, de que você tem um poder, digamos assim, ideológico operando, pô, entende, na sociedade brasileira, que transforma tudo, quer dizer, é capaz de tocar as coisas e transformar tudo numa coisa sinistra. Então, na verdade, as pessoas estão sendo conduzidas por crenças que são absurdas, fake news, são irreais, quer dizer, e que definem a sua posição. Então, a gente acredita realmente que o Lula vai ser capaz de ir lá tomar, pô, entende, a casa dele, pô, entende, ou tomar o carrinho dele, entende, ou botar a criança dele num colégio coletivo, pô, entende, enfim, todas essas coisas absurdas que foram levadas, que faziam parte, digamos, do catálogo anticomunista dos anos 50, que já eram fake naquela época, foram reproduzidas, recolocadas e ampliadas no momento presente. E colam. Esse aqui é o absurdo, terrivelmente assustador quadro. Eu não acredito que isso, os 40, os 50 milhões sejam todos identificados com tudo que o Bolsonaro tem de pior. Mas eles são identificados com aquela coisa básica ideológica, eles são contra as ameaças que ele denuncia. É fundamentalmente essa a coisa. As pessoas se assustam. Aí tem, claro, tem a coisa da igreja que subverte, digamos, até o sentido do cristianismo, uhum, para fazer, quer dizer, uma política sinistra de apoio ao personagem. Mas tem, acho que a crença profunda, as pessoas acreditam realmente que nas coisas que estão escutando. Tem a força das redes sociais, que é uma coisa absolutamente inacreditável, a quantidade de informação. Tem pessoas, parentes, até amigos e amigas, que de repente retransmitem coisas. Às vezes eu preciso ver que você leu o que você mandou. Não é possível que você... Eu conheço você, poeta, você não está pensando isso. E, no entanto, é assim que as coisas estão maciçamente acontecendo. Por isso que o risco, de fato, existe. O risco existe. Então, acho que nós temos que não olhar com isso com pavor, que eu acho que está acontecendo muito isso, as pessoas estão entrando em pânico. Nós temos que pensar o seguinte, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada pacientemente, pessoa a pessoa. Entendeu? Eu estou perdendo o meu latim. Tinha gente que eu já tinha desistido de discutir há muito tempo, que eu não tinha paciência. Eu estou me armando de paciência. Você vem cá, ô, minha tia Janete, vamos lá, pô, entende? Você, olha, você é uma pessoa boa. Como é que você pode pensar uma coisa dessa? Como é que a senhora circula uma informação que, no fundo, na verdade, a maior parte ela nem lê. Ela entrou já num mecanismo de robô. Ela recebe a informação e bota na família, não sei o que. E precisa você chegar muito perto, pô, entende? Para começar a pegar, você precisa entender, pessoa a pessoa tem uma psique específica, então você vai ter que pensar, assim, olha, vamos lá, vamos para a realidade, vamos tentar chegar na realidade. E tem que ter muita, mas muita paciência, porque a maior parte dessas pessoas não são os bandidos. Se todo bandido é bolsonarista, nem todo bolsonarista é bandido. Ele, então, tem que tratar com os seres humanos que estão desviados, por exemplo. Você tem que estar com muita paciência.
Não, sem dúvida. É importante a gente trazer esse diálogo para as pessoas que estão próximas da gente. Não dá para a gente deixar esse pessoal de lado, ainda mais num momento como esse. Porque eu também tenho uma questão que eu sempre trago aqui no programa, Jamar, que eu queria saber de você. Dá para dizer que o bolsonarismo, ele de alguma forma reflete a sociedade que nós temos, Jamar? Nesse caso, onde é que você acha que foi que nós erramos para chegarmos nessa situação calamitosa, onde uma figura aí que é responsável por milhares de mortes numa pandemia se coloca como possível candidato à reeleição com capacidade de se reeleger? Isso é que é mais complicado, mais difícil, como a gente percebe que a gente tem visto aí nas urnas. Onde é que a gente errou? E se o bolsonarismo, ele de fato, reflete a sociedade que nós temos?
Olha, eu acho que parcialmente sim reflete. Eu acho que não é... O que eu acho que não é verdade é que todo mundo que está votando no Bolsonaro tem as mesmas características. Agora, que o personagem reflete uma parcela minoritária, seguramente, eu já há tempos atrás eu discutia muito sobre isso, acho que, na verdade, o típico bolsonarista, assim, o personagem, digamos, mau caráter, entende? Esse sujeito preconceituoso, raivoso, odiento, isso aí deve ser uns 12%, 15% do eleitorado, enfim, que tem identidade real com isso, total. Agora, a imensa maioria não. São boas pessoas, são gente que pode ser muito generosa. Agora, nós estamos carregados, historicamente, foi uma coisa que a gente custou a perceber, por uma série de marcas que vem da nossa história lá atrás. Isso aqui foi um país que foi conquistado massacrando índio. Depois nós massacramos pelo trabalho, pela repressão, pela tortura, milhões de negros. E ao libertá-los, jogamos eles na marginalidade. Então, essa carga social, ela se transforma numa carga psicológica, de como é que a sociedade como um todo se relaciona com essa brutalidade. Isso nunca foi superado. Nós estamos até hoje carregando essa chaga. Isso é um aspecto das coisas. Então, você tem o racismo, uma coisa extremamente forte no Brasil, e ele se manifesta de muitas maneiras. Não é sempre... Tem um racismo mais claro, mais tradicional, que é com os negros, com os pardos. Mas você tem um racismo contra o nordestino. Você tem um racismo contra o outro. É uma coisa assim que é uma... Isso foi se ancorando e que passa até pela brincadeira, pela piada. Eu cresci ouvindo piada de português. Quando eu conheci Portugal, eu disse assim, caramba, estou encontrando um povo inteiramente diferente. Para nós, Portugal era o burro, era o atrasado, não sei o quê. Então eu descobri um país que era outra coisa, um povo que era outra coisa. Mas isso foi a imagem que nós nos criamos em relação aos nossos próprios colonizadores. Então, acho que essa tradição, que aí vai pegar a misoginia, pô, entendeu? Você vai pegar o anti-diferente, o anti-LGBT, enfim, tudo isso é um caldo de cultura que nós fomos criados. E eu não escapo disso. Entendeu? Eu me lembro quantas vezes, quer dizer, que negócio está no subconsciente. Você pode ter conscientemente, você dominou, entendeu? Pô, olha, o racismo, pô, entendeu? A misoginia, etc, etc. No seu subconsciente, aquela coisa está lá. Então sai numa piada, sai numa brincadeira, numa frase, pô, entende que, né, que não é toda, depois que saiu, você diz, gente, o que, que eu estou falando aqui? Pô? Mas você... Eu tenho 76 anos, eu fui criado dentro desse ambiente por muito tempo. Então, eu tenho que sistematicamente me reprimir, embora conscientemente esteja perfeitamente dominada essa questão, o meu inconsciente funciona. Então, você tem que ter, de fato, isso é muito profundo na sociedade brasileira. Acho que grande parte desse problema atual é que esse caldo cultural ideológico, ele dominou o processo eleitoral. É uma coisa que eu me lembro que no começo dessa campanha eu insistia muito, olha, essa campanha vai ser decidida na questão econômica, na questão da fome, na questão da miséria, na questão do desemprego, na questão da insegurança, das dívidas das pessoas. Isso aí é um elemento central. Foi um dos elementos centrais, foi certamente importante. Eu disse assim, olha, apesar de ser de extrema gravidade, a questão do meio ambiente não vai colar, entende? No ponto, né, como tema do eleitorado. Acho que a questão, mesmo a questão da democracia não vai colar, porque isso aí, o povo não está preocupado com a questão da democracia, está preocupado com a questão muito mais objetiva. Mas eu nunca achei que a questão cultural fosse ter o peso que teve. O que estão chamando de questão cultural, na verdade, é uma questão ideológica. Quer dizer, que nós voltamos aos itens da eleição de 18 com fúria. Ele disse que isso não pode estar dominando o debate. E, de fato, dominou muito, sobretudo essa arrancada final. Eu acho que durante um bom tempo a questão econômica prevaleceu. De fato, inclusive foi um período que o Bolsonaro foi perdendo força. Agora, nos últimos 5 dias, ou 3 dias, ou até os últimos 24 horas da eleição, do sábado para o domingo passado, essa coisa bombou para as redes, não sei o quê, voltamos ao mesmo treco, e colou. Isso é que me impressionou. Então, aqui, quando se diz assim, ah, é a economia estúpida, aquela frase do assessor eleitoral do Clinton lá para a nação, e a questão ideológica estúpida, isso continua sendo uma questão que pesou muito, fez diferença nesse final. Por isso que eu acho que a gente tem pela frente uma tarefa dura, que a gente não pode esquecer, evidentemente, que as pessoas também estão preocupadas com a questão. As questões econômicas são extremamente preocupantes. A gente tem que começar a desconstruir a questão ideológica dessa coisa e reintroduzir como é que nós vamos resolver, melhorar as condições de vida das famílias, das pessoas. Então, é impressionante que o senhor é capaz de votar para alguém que está ferrando com ele, mas assim, não, mas esse cara vai me proteger contra a questão ideológica XYZ.
Sem dúvida alguma. Não, sem dúvida alguma, Jean-Marc, muitas questões que se colocam aí nessa disputa. Agora, ainda que com todas as contradições dele, Jean-Marc, o Lula, evidentemente, ele se coloca nesse momento como a única alternativa para que a gente possa ter aí um mínimo de horizonte de melhora desse quadro social que você traçou muito bem aqui para a gente. Qual será a principal missão aí do petista para tentar manter essa vitória que ele obteve no primeiro turno, Jean-Marc? O que é que a campanha do Lula deve fazer aí para evitar esse desastre absoluto que se daria com a reeleição do Jair Bolsonaro?
Olha, eu acho que o Lula fez o que ele podia fazer, até um certo ponto. Eu acho que ao buscar, pô, entende, os votos da Tebet e do Ciro, ele fez um movimento que era um movimento óbvio naquele momento, que é procurar quem não está dentro da polarização, então, tentar atrair. Eu acho que, evidentemente, tem limites disso aí. O Ciro, infelizmente, apesar de ter votado nele, tem acho que é um quadro intelectual, político muito bom, etc., mas ele foi um desastre na seleção. Eu acho que ele se desqualificou, pô, e fez um papel horroroso, porque, na verdade, ele foi uma espécie de pitbull do Bolsonaro. E isso foi muito ruim, muito ruim. Acho que ele enfraqueceu, foi uma das causas, digamos, da gente ter ido para o segundo turno, a meu ver. Então você não tem muito o que tirar dos eleitores do Ciro, porque quem tinha que vir já veio antes, até já fez voto útil. Agora, Tebet, eu tenho pensado, até me surpreendeu, porque a postura dela é uma postura muito correta, é perfeita. Ela diz assim, tem contradições, porque ela assume uma neoliberal, entendeu? Pelo agronegócio, não sei o que, tal, uma série de pautas que não são pautas que eu defenderia jamais, é claro, mas ela assumiu o seguinte, o essencial aqui é uma questão vital, a democracia. E as instituições republicanas, e essas estão ameaçadas por bolsonarismo. Então você vê a coisa como é, né? Que, embora eu tenha considerado o tempo todo que a pauta democrática não seria definidora, no fundo ela está sendo, no finalzinho da coisa, em torno, ela pode virar os votos decisivos, por entender. Ela não é a pauta de todo mundo está preocupado com a democracia, mas para quem que é capaz, nesse último momento, até com a posição da Tebet, de votar com o Lula e fazer a diferença, está preocupado com a questão da democracia. Então, acho que o Lula fez o gesto correto, por entender. O Tebet fez o gesto corretíssimo, o Ciro não fez o gesto correto, ele deu um apoio, né, da boca para fora, não fez um movimento forte, o PDT formalmente apoiou, etc. e tal, acho até que vai se engajar, mas não tem bala na agulha para isso. Então, nós estamos com a margem relativamente pequena, por isso que você tem que virar voto sistematicamente, não dá para confiar, quer dizer, que nós vamos ser salvos pela Tebet, por, entende, com os votos dela. A gente precisa fazer muito mais do que isso. A gente não pode perder voto. E tem que ganhar o máximo de voto, por, entende, sobretudo no Nordeste, é um espaço que ainda pode crescer muito. Tudo que o Bolsonaro fez uma estupidez espantosa, inacreditável, mas foi ele mesmo, né, que ele colocou para fora o que ele pensa assim, nordestino, imbecil, povo aterrado, ignorante, miserável, não sei o que tal, não faz nada para o país. Mas ele soltou essas coisas todas, ele eriçou, teve uma reação de sentimento muito forte, pô, de identidade dos nordestinos, do Nordeste, e os nordestinos que estão em grande massa pelo resto do país, quer dizer, em particular aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, eu acredito que, muito possivelmente, pode ter sido a pior falha do Bolsonaro nessa história, porque ele atiçou, quer dizer, um sentimento contra a postura dele, muito forte, né, como parte desse elenco de ismos, né, racismos, misoginia, etc., etc., do Bolsonaro, tem um antinordestino. Então, acho que agora, uma coisa que eu senti falta do Lula, da campanha do Lula esse tempo todo, eu venho batendo nisso há algum tempo, é o seguinte, a campanha do Lula foi uma campanha o Lula estava metido numa série de contradições, ele estava montando uma campanha com uma variedade de apoios muito grande. Ele foi, na verdade, tomando muito cuidado de não afirmar muita coisa, porque ao afirmar, pega para um lado e pega para o outro. Então, teve uma vez que ele fez um discurso tentando agradar o agronegócio, evidentemente, tomou uma roda de cacete, tipo, da Marina, de mim, enfim, de um monte de gente. Disse, pô, não é possível, pô, nessa altura do campeonato, você fica dando barretada para o agronegócio. Então, ele fica pisando em ovos, pô, isso significa que não tem muita coisa indefinida em relação ao que ele vai fazer, né? E aí ele acaba adotando uma estratégia que significa o seguinte, olha o que eu fiz, entende? Isso me dá, né, enfim, respaldo, deveria produzir confiança, e produz, é eficiente até um certo ponto, mas é o seguinte, as pessoas não podem voltar no passado, isso é muito importante, seria muito importante que ele tivesse alguns elementos-chave. Ele não podia entrar em definição de muitas coisas, mas algumas. E acho que a questão da fome é uma questão fundamental. Primeiro porque ele é o tema, a questão da fome é o tema mais, é a questão mais ampla que você pode ter. Tem até uma mais ampla. A questão ambiental é mais ampla, porque ela afeta não só todos nós, como os futuros brasileiros, como o resto do mundo. Então ela é mais importante, mas ela tem pouca densidade política ainda, então ela não seria capaz de polarizar, né, ter um efeito muito forte nessa eleição.
A gente vai se aprofundar um pouco, Gianmarc, ainda nessa questão, principalmente da fome, que é um dos temas principais aí da sua história, dos seus estudos, enfim. Mas eu queria trazer uma outra questão aqui, porque algo que vem me chamando muita atenção, Gianmarc, nesses últimos tempos, e que acabou se confirmando aí nesse primeiro turno das eleições, é a quase insignificância da maioria absoluta dos partidos políticos no panorama do país, exceção feita talvez ao PT, evidentemente, que ainda tem uma militância orgânica bastante ativa. O que levou a esse quadro de perda de relevância dos partidos que nós temos observado nos últimos tempos, seu Gianmarc? Isso tem a ver com os casos de corrupção que foram evidenciados ao longo dos últimos anos, os eleitores deixaram de se ver representados nesses partidos cada vez menos ideológicos?
Olha, eu digo o seguinte, você tem a militância, digamos, de esquerda, para tratar especificamente desse assunto, porque a direita no Brasil nunca teve um partido, digamos assim, como são os partidos clássicos da direita liberal, a direita mais conservadora na Europa, né? Na França, que eu convivi, na França ou na Inglaterra. Tem nada a ver. Os partidos aqui são partidos absolutamente montados artificialmente por interesses mais específicos de um setor e sem, digamos, um arcabouço, né, digamos, de ideário, que fosse capaz de identificar. Tanto é que eles vão mudando de nome, vão mudando de sigla, vão mudando de tudo. Então, não passa nada, como se diz em espanhol. A esquerda procurou sempre ter uma identidade mais nítida, quer dizer, projeto de país, quer dizer, uma ideologia bem definida, enfim. Embora tenha, como na história da esquerda, ela se fragmenta, tem muitas divisões, tem coisas boas nisso e coisas ruins, é claro. Mas eu acho o seguinte, o problemático, acho que no caso do PT, que era o partido de esquerda, tem 200 partidos de esquerda, mas para todo mundo, é o partido de esquerda, o PT. Então, o PT, a partir de um certo momento, ele começa a perder a sua característica de partido de esquerda de massas, quer dizer, um partido de militância de base, um partido de chão de fábrica, um partido de subir morro de favela. Isso começa a desaparecer, sobretudo a partir do momento que ele vai para o governo. Já vinha acontecendo antes, mas quando vai para o governo, ele passa cada vez mais a ser um partido de Estado, né? Quer dizer, de um partido institucional, no sentido, um partido parlamentar, quer dizer, ele cai um pouco na história de todos os partidos. Ele virou um PTB, o PTB dos tempos do Getúlio, dos anos 40, 50, entendeu? Que é um partido importante do ponto de vista de, digamos, de fortalecer o movimento operário, mas não era um partido transformador no sentido mais profundo da palavra, um partido reformista parlamentar, e que só via, quer dizer, a sua ação como uma ação essencialmente parlamentar. E o PT caiu um pouco nisso aí. E foi pouco a pouco ele foi virando um partido em que tudo estava reduzido a você organizar a participação social, ela passa a ser, no governo do PT, os conselhos. Né? O PT criou mais de 200 conselhos com representações da sociedade, os mais diferentes assuntos. Eu participei de dois, o Conselho, que era o Conselho de Combate à Fome, e o CONDRAF, o Conselho da Agricultura Familiar. Então, você tinha todas as representações sociais, a sociedade civil, movimento de massa e tal, participando ali. Ficava ali. Então, ou seja, você não tinha uma retaguarda de mobilização social acontecendo, mobilizada pelo PT ou por outras forças, tirando, acho que o pessoal fez, de certa maneira, durante um bom momento, e acho que continua fazendo. Mas eu tenho um pouco a sensação de que o PSOL, como outras, enveredaram mais pelo que você pode chamar de identitarismo, quer dizer, você fortalecer os movimentos mais de caráter identitário, que é uma coisa extremamente importante, na sombra de dúvida, mas você começa a deixar descoberto outros temas que seriam transidentitários, quer dizer, que seriam gerais, quer dizer, de baixos temas de classe, propriamente dito. Ao deixar isso de lado, você fica com elementos fragilizadores grandes. Ou seja, quando o movimento social fica praticamente, durante uns 14, 15 anos do governo de Lula e Dilma, praticamente num diálogo, achando assim, nós estamos no governo, né? Quer dizer, então você foi pacificar, primeiro que as políticas foram positivas, as pessoas ganharam, melhoraram, progrediram, etc. Mas, do ponto de vista de organização social, diluiu-se essa força, o sindicalismo perdeu força. Então, quando isso vem abaixo, o impressionante é a baixa capacidade de reação. Aquele negócio da Dilma cai sem peteleco. Não teve praticamente reação social nenhuma. Ainda tinha aquele discurso, né? O exército do Sted, ele vai fazendo. Não tinha o exército do Sted, não tinha o movimento social, não se mexeu. O Lula vai para a cadeia, teve uma manifestação de massa importante, dramática, teve no Sindicato de São Bernardo, mas eram 3 mil pessoas. O resto do país estava parado, olhando, assistindo, certamente lamentando entende, aquilo, mas não se mexeu. O governo Temer derruba entende, coisas históricas, pô, entende, dos direitos trabalhistas, e a gente também não houve reação. Então, nós estamos um pouco diante disso aí, de uma esquerda que está parlamentarizada, que só vê o seu movimento político na eleição e na luta nos tapetes verdes lá, pô, entende, de Brasília. Então, nós estamos com uma desmobilização muito grande. Eu acho que as coisas que estão existindo, que estão emergindo, porque a sociedade acaba sempre produzindo alguma forma de ação, não fica morta, parada, são os movimentos identitários, para a gente conversa, de que, de certa forma, se tornaram mais autônomos em relação aos próprios partidos, e você tem um monte de movimentos de caráter específico, temático, você tem um movimento em relação à fome, você tem movimentos em relação à terra, transformação da produção agrícola, enfim, isso, as coisas vão... E vão se estruturando, né, localmente, e aí isso acaba produzindo uma multiplicidade de formas de organização e de temas que tem que começar a ser conduzidos por alguma coisa que as articule, quer dizer, que vire um ideário político e que seja capaz de pensar esse conjunto de temas quebrados em um projeto de país, que eu acho que é a questão central que está nos faltando.
Muito bem lembrado. Falta a gente dialogar a respeito dessa questão de um projeto de país, algo que não temos visto aí, especialmente num momento como esse, né, Ojamar? Que esse era o momento da gente colocar essas questões em discussão, trazer um programa efetivamente para a reformulação desse quadro que está colocado no nosso país. O momento é muito grave e a gente não observa nada sendo discutido nesse sentido. Agora, Ojamar, você lançou aí recentemente um manifesto por uma campanha pela erradicação da fome e da malnutrição aqui no Brasil. Esse drama da fome já assola mais de 33 milhões de pessoas no país, Ojamar, sendo que outras 94 milhões de pessoas estão malnutridas. São números absolutamente estarrecedores e o governo Bolsonaro faz como se não fosse com ele. Eu queria que você nos falasse qual é a responsabilidade do governo federal sobre esse quadro da fome no Brasil? E se basta apenas se distribuir esses recursos em programas como o Auxílio Brasil, Jamar?
Não, a responsabilidade é total. Né? Quer dizer, o governo Bolsonaro, ele conseguiu, não foi só ele, começou já no Temer, mas eles conseguiram fazer o seguinte: multiplicaram por mais de 3, entende, o número de famintos no país. Quer dizer, o que vinha caindo sistematicamente, lentamente, reconheçamos, mas sistematicamente vem caindo, desde o Fernando Henrique, não começa no Lula, começa no Fernando Henrique, você tem um movimento positivo, desde o Itamar, na verdade, que foi o primeiro a tocar e vai formar o primeiro Conselho de Segurança Alimentar no Brasil, as primeiras ações foram no governo Itamar. Depois, no governo Fernando Henrique, isso teve elementos importantes. Depois, o Lula deu um baita passo à frente, reforçou coisas que já vinham sendo feitas, ampliou, melhorou-as. Né? O Bolsa Família é um programa bem estruturado, com poucos valor insuficiente para aquilo que eu acho que deveria ser. Mas, do ponto de vista de concepção, é uma coisa bem bolada. O Bolsonaro jogou isso para o alto, faz esse Auxílio Brasil, que é uma maluquice, porque, na verdade, você tem um auxílio que você não distingue quem recebe. Dá para 20 milhões de pessoas, tem gente ganhando muito bem, inclusive, em relação ao... comparando com outros, é claro, R$600 não pode ser nada muito fantástico para ninguém. Mas quando você pega, digamos, um sujeito que ele está classificado, gente que ela mora sozinho, entende? Aí está lá, entra na coisa, recebe R$600. Já tem uma família que tem 7 pessoas, recebe R$600. Então, esse desequilíbrio significa o quê? Que quem mais precisa se ferra mais. Entende? Isso é um grande problema. Então, a responsabilidade do Bolsonaro é grande nisso aí. Você começa por aí. Segundo, é uma coisa que não é diretamente responsável por uma ação de governo, mas vem uma coisa que já vem de muito tempo, é que a produção alimentar no Brasil diminuiu, per capita, sobretudo, por consumidor. A quantidade de feijão produzido por pessoa, ano, por arroz ou mandioca, enfim, e tudo mais, essas quantidades foram diminuindo ao longo do tempo. Por quê? Porque o Brasil voltou a ser o país, é como nós éramos na colônia, né? Cana-de-açúcar, o café. Nós estamos, agora é a soja e o milho. Agora é um pouquinho mais diversificado, porque você tem as carnes, tem, como é que chama isso? madeira, pô, entende? Suco de laranja, mas é o essencial, mais da metade da área semeada e colhida anualmente no Brasil é de milho e soja, e sobretudo soja. E esse não é, e pensa no seguinte, não é o soja para fazer tofu, né? Nem é milho para fazer broa. Entende? Isso aí é comida de gado, pô, entende? É comida de galinha, de porco, pô, entende? De vaca, boi. Entende? E é fundamentalmente exportado. Então, ou seja, 40 milhões de hectares, pô, entende? São colocados nessas culturas, depois o resto é o resto, pô, entende? Você tem um feijão aqui, um arrozinho ali, pô, entende? Uma mandioca aqui ali. Muito da agricultura familiar, porque o grande agronegócio está interessado, ele está inteiramente centrado no mercado internacional e no dólar. E com o dólar bombando na economia brasileira praticamente o tempo todo, quer dizer, o atrativo é muito grande, atrai até pequenos produtores embarcaram nesse caminho. O resultado é que você tem uma carência de produto alimentar, a gente importa muita coisa da nossa alimentação. Você poderia até dizer, os economistas clássicos dizem o seguinte, isso não é um problema, se você exporta muito e tem dinheiro para comprar aquilo que você precisa, está resolvido, não precisa, né? Cada um produz uma coisa, você faz troca, acabou. E assim que a banda toca, porque você tem uma crise internacional hoje em dia de produção alimentar, então os preços do trigo que a gente está importando, pô, entende, do arroz que você importa, entende, outras coisas mais, isso disparou. Ele disparou no nível internacional. Então, você importar essas coisas não significa que vai facilitar o acesso do consumidor brasileiro. Ele vai pagar um preço muito alto. Então, a dolarização e a internacionalização da nossa agricultura nos tornou presos a um mecanismo que leva ao quê? A um encarecimento da produção alimentar. E como isso aqui é um país que trata, entende, a pobreza, entende, como se fosse assim, alguma coisa, como os bolsonaristas, esses caras só sabem atrapalhar, entende? Você morreu, entende? O Bolsonaro ele pensa assim, não, todo mundo vai morrer um dia, você vai morrer de fome, vai morrer de Covid, vai morrer de... Ele é indiferente. E, no entanto, é assim que a coisa pegou, pô, né? Os preços dos alimentos não pararam de subir. Então não adianta dar... então vamos dar o auxílio. Beleza, só que você dá auxílio, você aumenta a capacidade de compra a ponto de uma parcela de 19 milhões de pessoas passam a ter mais poder de compra, vão comprar comida. Se o seu produto não está no mercado em quantidade suficiente, o que acontece? Sobe o preço. Então você dá mais dinheiro no Bolsa Família, o preço vai subir mais ainda. Então é um mecanismo que não tem solução. A não ser que você faça o que importa, aquilo subsidia esse preço para ele estar dentro da possibilidade de compra do auxílio que você está dando, ele investe na sua agricultura de forma que você possa produzir com qualidade, entende, em quantidade suficiente, entende, a custo que seja acessível para a população. Embora eu acho que enquanto você não tiver uma capacidade, uma reintegração, um emprego, né, da grande massa, entende, dos subempregados no Brasil, desempregados, subempregados, desalentados, etc., etc., que faz mais da metade da mão de obra brasileira nesse quadro. Enquanto isso não for enfrentado e resolvido, pô, você vai precisar de auxílio por muito tempo. Você vai precisar de uma e não é só a questão pensada, é um auxílio para alimentação. Porque quando o sujeito recebe dinheiro, ferrado, coitado, quando ele recebe uma família, recebe lá R$600, é uma família de 6 pessoas. Então, é o seguinte, pô, se ele usar todo aquele dinheiro, pô, entende, e mais, com pouquíssima renda, tem muita gente dentro desse Auxílio Brasil, que é gente que só tem o Auxílio Brasil para sobreviver. Não tem outra coisa. Não é uma coisa complementar, quer dizer, é a base do que ele tem para sobrevivência. E ele não tem só a despesa de alimentação. Muitas vezes as pessoas estão ferradas, eles pagam um aluguelzinho ferrado num barraco, pô, não sei onde, mas se não pagar, vai pra rua. Entende? Ele precisa comprar um remédio, pô, entende? Ele precisa, até para tentar conseguir um trabalho, ele precisa se deslocar. Então, são outras despesas que se chamam de despesas incompressíveis, não podem ser comprimidas, porque... Então, o que acontece? Tem uma estratégia de sobrevivência nas famílias, o que eles fazem? Eles compram a coisa mais barata que tem, que possa disfarçar a sensação de fome. Por isso que tem a questão da má nutrição no meu programa, a minha proposta de programa é tão importante. Porque não basta você simplesmente encher barriga. ele encher barriga significa que você terá um problema nutricional grave, por conta de doenças e etc. Morre gente por causa de fome, indiretamente por causa de fome, a rodo do Brasil, a rodo.
Não, é um quadro muito complexo, Gianmar, que a gente tem uma série de questões aí colocadas nessa situação. Agora, eu queria trazer aqui uma outra questão, porque você falou a respeito dessa questão dos preços dos alimentos. Só que uma das grandes questões aí que a gente tinha no Brasil até há poucos anos atrás eram os estoques reguladores, que foram absolutamente deixados de lado por essa gestão Bolsonaro, ou seja, muito desse descontrole, digamos assim, dos preços dos alimentos básicos, da cesta básica, enfim, se dá muito por conta do fim desses estoques reguladores, né, Aljamar? Que essa política poderia voltar a ser adotada para a gente equilibrar um pouco esse volume, esse limite de preços aí dos alimentos.
Com certeza, acho que isso o Bolsonaro foi uma das coisas que eles fizeram no... Não sei se foi do Guedes a ideia, ou sei lá de quem, ou se foi por incompetência, mas eu acho que tem provavelmente mais cara de coisa de Guedes, porque ele, ou daquela ministra da Agricultura. Eu queria dizer, estoque regulador é uma coisa que produtor, grande produtor, não gosta, porque é uma coisa que vai o quê? Inibir os momentos em que uma crise joga os preços para cima, é onde ele ganha muito. Então, isso, evidentemente, tem sempre uma certa pressão dos grandes produtores. Esse negócio meio... Isso é uma coisa, vai gastar dinheiro público, não sei o que. Zeraram os estoques reguladores, completamente. O estoque regulador não resolve tudo, porque é um estoque de uma coisa que tem um certo custo, as próprias estocagens têm custo. Então, ou seja, mas ele é um elemento, digamos assim, de equilíbrio que o Estado dispõe, ou deveria dispor, para você ter momentos de você frear a subida desenfreada a subida de preços. Agora, mas não é só, quer dizer, o Bolsonaro tem outras responsabilidades. Talvez a mais doente, a mais sinistra, foi ele ter cortado o dinheiro da merenda escolar. O corte dos recursos da merenda escolar. Aliás, o período de pandemia não teve merenda escolar. Quer dizer, as crianças vão mandar para casa, não tem nenhuma responsabilidade do Estado de dar comida para elas. Ou seja, milhões de crianças que dependiam disso para sua sobrevivência diária foram jogadas nas mãos das famílias. Assim, virem-se, achem comida para essas crianças, porque nós não vamos dar. Entende? E depois, quando voltou a coisa, com recursos muito mais baixos, hoje em dia são menos de 30 centavos por criança por dia de merenda. Onde antes as crianças comiam lugares, tem uns períodos melhores, os programas do governo do Lula, do governo da Dilma, mesmo do governo Fernando Henrique, você tinha refeições. Que refeição você faz com 30 centavos? Na verdade, o que está acontecendo hoje, as crianças estão comendo bolacha com esses sucos em pó aguados para disfarçar o estômago, pô, durante o tempo de aula. Acabou-se. Quer dizer, nós estamos produzindo uma geração inteira de crianças, pô, com problemas graves de crescimento, de capacidade cognitiva, pô, de doenças. Então, é uma coisa de uma crueldade inacreditável. Pô. Isso é responsável do Bolsonaro, claramente. Não dá para falar que é um agronegócio, não é um mercado internacional. Não, isso é responsável dele. Isso está na conta dele, sem sombra de dúvida.
Não, eu queria aproveitar para trazer aqui um questionamento de um ouvinte nosso, na verdade. Eu vou buscar aqui, o Ranulfo Vidigal. Ele questiona você da seguinte forma, ele te pede para você comentar o legado de Bruno Latour, que morreu aos 75 anos nesse final de semana. O Bruno Latour, que é um filósofo e sociólogo francês, enfim, que é um dos grandes pensadores sobre ecologia no mundo. Eu não sei se você pode falar alguma coisa a respeito desse legado deixado pelo Bruno Latour, mas de toda forma eu te passo a palavra a respeito disso para tentar ajudar aí essa dúvida do Ranulfo Vidigal.
Olha, o Bruno Latour é uma figura importantíssima. Aliás, curiosamente, embora ele morreu praticamente com a minha idade, ele é mais novo um ano, e eu convivi durante anos na França, na época em que ele deve ter estado na universidade. Eu vi os textos dele, ele começa a produzir um tempo que eu morava em Paris ainda. Mas não estava no meu radar. Nunca tinha ouvido falar, nunca tinha lido, até uns 3, 4 anos atrás, que me caiu nas mãos um artigo. Eu digo, epa, esse cara está trazendo algo de novo, de muito interessante. E passei a ler várias coisas, vários livros dele. Mas seria muito longo falar aqui da herança que o Bruno Latour deixa. Eu acho que o elemento mais central, eu acho que é importantíssimo, é que ele faz melhor do que qualquer um que eu tenha visto até agora, um movimento de aproximação das ideias, da concepção de Estado, Estado-sociedade, relação Estado-sociedade, com a questão da natureza, com a questão ambiental, as questões ecológicas. E esse mix, né, que alguns passaram a chamar de ecossocialismo, embora eu não me lembre se o Latour adota essa linguagem, mas, enfim, como se fosse assim, a matriz do pensamento voltada para essa identidade, a questão do socialismo como resgatada nos seus aspectos mais profundos e originais, não o que ele virou, por intermédio da União Soviética, na China, etc., etc., e a questão ambiental, que na verdade, embora tenha um esforço muito grande dos marxistas de tentar recuperar o que o Marx teria pensado em relação à questão ambiental, a realidade é muito diferente para você poder dizer que aquilo que fazia parte do elemento de formador do pensamento marxista não incorporou, pelo menos com a necessidade necessária, a profundidade, esse tema. Isso há que se reconhecer, tem contribuições fundamentais, mas em relação a esse ponto, tem coisas, sem dúvida nenhuma, mas elas são relativamente, frente ao que hoje se coloca, você tem um outro mundo, um outro universo. Mas eu queria falar uma coisinha rápida, Anderson, se você me permite te interromper aí, voltar ao tema da proposta que eu levantei sobre o programa. Eu disse assim, o Lula teria dificuldade de fazer um programa todo estruturado, porque ele ia passar o tempo todo brigando com alguém, numa direção ou na outra, poderia ser muito difícil de costurar. Então, ele está fazendo aquela coisa assim, de meio cá, meio lá, deixando muita coisa indefinida. Não é bom, mas também talvez não tenha muita solução. Agora, alguns temas tinham que ter. E esse tema da Fone, ele tem um potencial enorme de unificação, inclusive, de pensamento, de sentimento, de ímpeto de solidariedade, de humanidade, né, de todos os brasileiros. As pessoas estão vendo isso, estão vendo o sofrimento dos outros. Você não pode. E estão vendo também a maneira, ruim, má do Bolsonaro de tratar essas coisas como se fossem os mortos de fome. Aquele negócio assim, dane-se. Então, é um espaço de não só de você construir, quer dizer, uma proposta do que fazer, como você é uma ocasião fantástica de você mobilizar a sociedade como um todo para fazer isso. Não é simplesmente uma ação do Estado. Eu acho que, por isso que eu chamo de nós temos que fazer uma cruzada, acho que o Lula devia propor isso, uma cruzada nacional de toda a nacionalidade, das igrejas, todas as igrejas, organizações da sociedade civil, organizações do tipo desse que vai ser entrevistada mais adiante, da menina da geografia, entendeu? Iniciativas de toda parte, pequenas, grandes e médias, mas todo mundo, nós temos que mover o sentimento de compaixão, de solidariedade, e de cooperação, colocar isso em ação, isso é muito forte, para você tentar, inclusive, enfrentar o discurso do ódio, o discurso da negação do outro, essa coisa. Isso tem um potencial muito grande e toca muita gente. Muita gente, inclusive, é o seguinte, os 33 milhões que são famintos sabem que são famintos. Os outros 94 de malnutridos, eventualmente, não o sabem. Não têm consciência do seu estado. O jeito que está comendo... mal do ponto de vista nutricional, mas que está com barriga cheia, entendeu? Não está se incomodando muito com isso. Por isso que eu acho que, frequentemente, você tem um lado que acho que exige uma educação sobre o consumo alimentar, sobre as questões nutricionais, a relação com a saúde, a relação com o bem-estar, essa coisa toda, porque tem uma certa... Os hábitos alimentares foram ficando muito ruins à medida que o tempo vai passar, por duas razões. Um, porque você tem uma pressão de marketing muito forte para o fast food, né, para a comida o hambúrguer ou não sei o que, né? Para quem tem dinheiro mínimo para isso, mas para quem não tem é o sanduíche ou não sei o que. Então é a comida baseada em produtos, digamos, muito processados e pão. Isso é um eixo que é muito norte-americano como matriz. E, por outro lado, as pessoas não se dão conta ou não sentir fome, no sentido de aquela sensação assim, de dor na barriga, elas acham que estão comendo bem, não estão. Aí você tem uma série de doenças que elas não são capazes de saber por que que tem. Então, acho que esse processo educativo é muito importante. Então, você ter a cruzada nacional, ela tem que tocar essas coisas todas. Acho que isso aí é o tipo da coisa que o Lula não precisa, para lançar uma campanha dessas, enfrentar grandes contradições. Isso é uma coisa que é algo que pode estar aberto para todo mundo. Ela não tem um cunho ideológico que você vai dizer, ah, não, porque pô, isso aqui, essa maneira de comer é a maneira dos comunistas, ou dos esquerdistas, ou entendeu? Dos anticristos. Não dá, quer dizer, tem um potencial muito grande de você romper com esse processo de segmentação ideológica da sociedade.
Eu acho que que é um tema fundamental a gente tratar essa questão da fome, mas sinceramente, Marcos, eu tenho visto nas ruas, no dia a dia, as pessoas estão preocupadas com seus próprios dramas, que deixam de lado essa ideia da gente pensar no próximo. Infelizmente, a sociedade brasileira ela entrou num momento de desconstrução total. E, infelizmente, a gente não vê aí as pessoas trazendo à tona essa ideia da gente pensar efetivamente no outro que passa fome. O quadro ele é muito grave. É evidente que é mais que fundamental uma campanha para que a gente consiga acabar ou pelo menos reduzir esse drama da fome e da má nutrição no país, mas eu, sinceramente, eu vejo pouco espaço para isso no momento que a gente está colocado, algo que é absolutamente fundamental, Janato. Sei lá, diga lá.
Anderson, eu acho que não é tão ruim assim. Você veja, nesse período da Covid, em que, inclusive, a ação do Estado foi muito desestruturada, a quantidade de iniciativas que saíram espontâneas, de movimentos, de grupos de gente que se formaram para tentar ajudar a enfrentar o problema da fome, não foi pequeno. Pô. Você tem movimentos que, inclusive, ganharam até uma estatura maior, dentro, como das centrais de favelas, pô, de outros movimentos que ganharam, digamos, mais corpo, mais capacidade organizatória e mais capacidade de penetração. Teve muita coisa acontecendo interessante, pô, de Brasil afora, né, pulverizada, às vezes mais concentrada, às vezes mais pulverizada, mas não foi pequena. Eu acho que foi uma coisa significativa. Eu concordo com você que nós temos duas coisas que são muito graves nisso aí. Primeiro, em momentos de extrema dificuldade, você tem tendências contraditórias. A pessoa tentar ser meu pirão primeiro, quer dizer, entende? Vou tentar resolver o meu problema, seja como for. E você tem a outra tendência, que também é importante até pela natureza da nossa própria sociedade como gênero humano, né, que é você buscar a companhia, você buscar a solidariedade, você buscar a cooperação. As duas coisas vão vivendo em contradição. Eu acho que, ideologicamente, essa própria mentalidade, digamos, do próprio Bolsonaro, que destila para todos os lados, ela tende a provocar a fragmentação e a relação do tipo mais cruel, do tipo assim, olha, danem-se, quer dizer, entende? Eu resolvo o meu problema, entende? Isso para uma parcela da sociedade, eu diria que a classe média, média alta, frequentemente você esbarra nisso aí. Pessoas estão muito bem de vida, estão ganhando dinheiro, não importa os outros. Se as coisas ficarem muito ruins, eu vou para Miami.
Uhum. Esse é o grande detalhe, né, Jamar, que as pessoas resolvem os seus problemas elas mesmas. E você falou aí dessas ações que a gente teve durante a pandemia. É claro que houve volumes muito grandes de doações no início, mas isso deu muito lá no começo da pandemia, né, Jamar? Isso depois foi perdendo espaço, e as pessoas se viram aí entre os seus próprios, viram as vias aí dos seus próprios dramas e acabaram, de uma forma ou de outra, deixando de lado um pouco essa questão da solidariedade. Lamentavelmente, foi o que a gente viu ao longo desse período. Mas seria, evidentemente, fundamental que a gente trouxesse essas ações de novo para que, de alguma forma ou de outra, esse drama da fome fosse minimizado aqui no nosso país. Jamar, eu estou com um tempo mais do que esgotado aqui. Eu quero demais te agradecer pela tua participação aqui no programa conosco mais uma vez. Muito obrigado pela tua entrevista aqui. A gente volta a conversar em breve aqui no programa. Gilmarque, um bom dia para você.
Espero,
um
abraço. Espero que celebrando a vitória.
Assim seja. Um abraço para você, Gilmarque. Bom dia.
Tchau.
Conversamos aqui com o Gilmarque van der Weide. Gilmarque van der Weide, que é especialista em agroecologia e ex-presidente da União Nacional dos Estudantes da Uni, que tratou do nosso quadro político eleitoral, falou também sobre essa questão da fome no Brasil, um drama que assola milhões de brasileiros em todo o país.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.